E você acompanhou ao longo de toda esta semana entrevistas com os novos colunistas. Estamos apresentando para você os novos colunistas, os especialistas da universidade, que vão conversar com você sobre temas pertinentes às áreas de atuação, para tentar traduzir, né, estudos, pesquisas. Hoje vamos conversar com o professor Glauco Arbix, professor livre docente, Departamento de Sociologia da USP, coordenador-geral do Observatório de Inovação e Competitividade do IEA, o Instituto de Estudos Avançados aqui da USP. Coluna do professor, Observatório da Inovação, assunto extremamente relevante. Temos falado muito sobre inovação aqui no Jornal da USP. Seja muito bem-vindo, professor Glauco, à nossa programação, não é? A partir de segunda-feira.
Ah, muito obrigado. Bom dia para você, bom dia para os ouvintes da Rádio USP. É um prazer estar aqui com você.
Prazer será todo nosso, do nosso ouvinte, que vai acompanhar temas muito importantes. A gente fala demais sobre inovação. É um tema que ganhou espaço. E aqui dentro da universidade, especialmente. Vamos começar falando da inovação dentro da universidade, os canais para se desenvolver o tema e para se colocar essa inovação em prática. Quais são os principais desafios aqui dentro da universidade, professor Glauco?
Olha, veja, a universidade inova. Se você pensar na produção de conhecimento novo, na física, na química, na matemática, nas humanas todas, na sociologia, na economia, então, a universidade é uma máquina, na verdade, de inovação. O problema é que, quando a gente fala em inovação e quando a gente aborda inovação do ponto de vista da sociedade e da economia, nós estamos falando de inovação, daquelas inovações que chegam até a sociedade, que chegam até o mercado, se transformam em produtos, se transformam em processos, em negócios. É algo levemente diferente do que a universidade faz. Uhum. Por isso que a questão central da inovação, ela está nas empresas e não exatamente na universidade. Mas a universidade é um ponto de apoio enorme para as empresas, para a inovação. Ela pode elaborar, trabalhar, pesquisar em conjunto com as empresas. Ela pode fazer isso sozinha e depois procurar as empresas. Ela pode estimular os seus alunos a montarem startups que depois se transformariam em pequenas empresas tecnológicas. Há um imenso de atividades que a universidade pode fazer para inovação. A USP faz várias delas. Acredito eu que pode fazer muito mais, muito mais. Mas isso a gente pode conversar aos pouquinhos, não é isso?
Claro, e essa ponte entre a universidade e a sociedade, o senhor falava das empresas, essa ponte aí, ela tem crescido, tem aumentado, tem se fortalecido, e acho que é até um dever mesmo da universidade contribuir, pode contribuir de uma forma muito interessante.
Não tenha dúvida. A universidade não pode ficar fechada numa torre de marfim, entende? Escondida e imaginando que a universidade é um espaço para os pesquisadores e alunos e funcionários dela, não é assim, entende? A universidade tem autonomia, deve ter autonomia para pensar, para procurar as suas linhas de pesquisa, a maneira de dar aula, os seus cursos, a maneira como ela forma e constitui a ciência, mas é fundamental que ela esteja aberta para a sociedade, que ela ajude o país a se desenvolver. Nós, que temos um país tão carente, um país com muita pobreza, muita desigualdade em todos os níveis, entende? Então é fundamental que a universidade esteja aberta para isso. E a inovação é uma maneira fantástica, porque ela une a atividade social, de dialogar com a sociedade, e a produção de conhecimento, que é aquilo que a universidade sabe fazer, entende? Principalmente a USP, que é a principal universidade do país, e que é uma universidade de pesquisa, né? É uma universidade que gera sempre alguma coisa nova, que está compreendendo fenômenos, que está descobrindo, inventando e criando tecnologias. Isso é chave para todos nós.
Aqui fora da universidade é vista com naturalidade essa ponte que a gente falava, essa questão do conhecimento daqui, unindo força, por exemplo, com setores da sociedade, com as empresas. Agora, pesquisa com as empresas tem também alguma certa restrição em alguns setores aqui dentro da universidade? É uma etapa que tem que ser superada?
Olha, sempre tem. Essa questão, essa resistência foi muito mais forte no passado. Uma visão, eu acredito, equivocada de talvez alguns colegas, uma parte da comunidade, de acreditar que a universidade é para gerar um conhecimento que não está comprometido com a atividade empresarial. Veja, não é assim no mundo inteiro. Ninguém tem certeza se deve ser assim. Eu, pelo contrário, sempre trabalhei numa direção oposta a essa. Uhum. Eu sempre trabalhei na direção de ter uma universidade com muitas pontes com a sociedade. Entende? Por quê? Porque essa é a atividade que gera crescimento do país, que gera emprego, que gera renda, que ajuda a diminuir todas as mazelas sociais que a gente carrega há décadas e décadas. Então, eu acredito que a universidade não pode se furtar a desempenhar esse papel, entende? Pô, isso é chave. Isso faz parte do DNA da universidade. Não adianta a gente se esconder e achar que não faz parte e ficar num cantinho fazendo a nossa pesquisa. Alguém paga o nosso salário, alguém paga a nossa vida aí dentro, os nossos laboratórios, entende? A nossa atividade. Então, nós temos obrigação de ajudar a sociedade a avançar, entende?
Não há dúvida. Agora tem uma outra questão, acho que ainda dá da gente falar sobre um outro ponto que imagino que vá aparecer aí nos temas que o professor Arbix abordará semanalmente: gestão de políticas públicas em inovação. Isso é muito importante. O Brasil não pode perder esse bonde. Tá?
Não tenha dúvida. O Brasil tem uma tradição muito pequena de fazer avaliação de políticas públicas. Aquilo que é muito comum nos países avançados, cada programa que você desenvolve, você testa, você avalia, você corrige, você melhora ou você descontinua esse programa na medida em que ele não está dando certo. Por quê? Porque tem uma dose de experimentação. Como o próprio nome diz, é inovação, é alguma coisa que não existe. Então tem muito de experimentação, portanto de incerteza, de risco nessa atividade. Então, se ainda não tem avaliação, a gente não consegue exatamente desenvolver bons programas e boas políticas. Mais ainda, se nós não temos gestão, se nós não conseguimos dar conta de acompanhar e fazer com que aquele programa, efetivamente, ele vá atrás e realize os objetivos para os quais ele foi construído, nós estamos desperdiçando tempo, estamos desperdiçando inteligência, energia e recursos. São escassos, que são tão caros à universidade. Então é fundamental. A gente tem muita dificuldade na universidade. Durante algum tempo, talvez no passado, mas hoje ainda persiste em algumas áreas, existia essa ideia de que a gestão de um projeto de pesquisa, de um projeto de inovação, não era bem atividade do pesquisador, né? Era de alguém, alguém que a gente nunca soube muito bem identificar quem seria. Na verdade, os grandes pesquisadores foram grandes gestores. Você pode imaginar que os projetos que envolvem centenas e centenas, milhares, às vezes, de pesquisadores, eles são coordenados pelas mesmas lideranças científicas que desenvolvem as teorias. Isso é assim em todo lugar, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, no Japão. E foi assim aqui no Brasil também. Essa é uma atividade essencial para nós. Nós precisamos melhorar e podemos melhorar muito essa nossa atividade de gestão e acompanhamento e avaliação.
Muito bem, falar sobre o tema é muito importante, essa comunicação com a sociedade, que é uma proposta nossa aqui do jornal, falar sobre esses temas que são relevantes aqui dentro da universidade e para fora da universidade, é o que vai acontecer semanalmente. Inovação, Observatório da Inovação, a partir da próxima semana, os novos colunistas, professor Glauco Arbix, vai contribuir com este tema, inovação. Seja mais uma vez muito bem-vindo, viu, professor?
Muito obrigado, obrigado a você, e eu acredito que a Rádio USP faz um trabalho excelente nesse sentido de elevar a atividade científica e de pesquisa, que é muito importante para o nosso país. Muito obrigado.
Até a próxima semana.